4,9 milhões. É uma emenda individual impositiva, é isso, né, deputado? Confirmando.
Exatamente. Eu, quando conversava com o Ciro, ainda no ano passado, no dia 18 de dezembro, o Ciro Creus me ligou quando queimou o tubo de imagem que faz o tratamento de câncer da radioterapia. Ele me ligou: Nelson, queimou a rádio e nós temos uma legião de pessoas para ser tratado aqui, custava 1,5 milhão. Entrei em contato com o Ministério, entrei em contato com o secretário Beto Preto, com o Ian, a Secretaria de Saúde prontamente atendeu, fizemos toda a interação, garantiu o recurso daquele 1,5 milhão que eu iria disponibilizar através de recursos agora no início do ano, e começamos ali a tratativa, porque as pessoas não entendem o tanto que um parlamentar se doa, trabalha, é toda hora. Os problemas da comunidade é muito grande. Eu sou um deputado municipalista, eu vivo a vida da comunidade. As pessoas me veem na missa, me veem andando de bicicleta, me veem no supermercado, e tem o meu telefone, me liga. O Ciro Creus me ligou: Nelson, estamos com um problema, não podemos parar a radioterapia. Na hora resolvemos aquele problema. E ele me falou: Nelson, venha conhecer o nosso centro de hemodiálise. Uma obra linda, maravilhosa, que vai ter 50 cadeiras de hemodiálise, que trabalhará 3 turnos, atendendo 150 pessoas, dia, 6 dias por semana. Um dia vai servir para se fazer a limpeza. Eu falei: Ciro, eu vou ter que remanejar, o cobertor é curto, eu tenho 383 cidades que eu fiz voto, eu quero atender todo mundo. Se eu tivesse recurso, sei lá, de 2 bilhões de reais, a população precisa. Ele falou: Nelsinho, veja o que você pode fazer. Aí, Zé Roberto, me encontrei com o Ciro lá no Show Rural Copavel. Na sala ali do Dilvo Grolli, na administração, o Ciro me pegou pela mão e falou: não esquece da gente. Falei: Ciro, vou lhe visitar. O Show Rural foi antes do carnaval. Na terça-feira de carnaval, nós marcamos uma reunião com a diretoria e o Ciro me mostrou que o Ciro Creus, presidente da comissão de administração, o Leopoldo Furlan, o presidente da OPK, mas o Ciro é o da diretoria. Fizemos a reunião, ele me falou: a empresa que começou a fazer a obra, nós peitamos e ela está com 50% da obra, ainda precisando do pagamento. Falei: Ciro, eu vou te ajudar. Quanto que é o valor total? 4 milhões e 900. Eu falei: quem vai colocar os equipamentos? Ele falou: nós vamos alugar os equipamentos, as cadeiras, com a ajuda da Secretaria de Estado da Saúde. Eu falei: bati o martelo. Eu vou atrás desse dinheiro no Ministério. Eu pago isso, eu vou dar de presente para Cascavel e para essas pessoas que não têm voz. Por quê? Hoje as clínicas particulares que faziam atendimento para o SUS estão fechando, não porque elas querem, mas porque o custo, o SUS paga R$240 por hemodiálise. Imagina você, uma pessoa que tem que fazer 3 vezes por semana, 3, 6, dá 12 por mês. Se você faz uma clínica particular, custa R$1.000 a hemodiálise. E o SUS só paga 240. A OPCAM consegue sobreviver porque ela consegue doações de pessoas, de particulares, de empresas, de ajuda de parlamentares. Ela faz uma grande correria para manter aquela instituição viva. Então as clínicas particulares não suportam mais fazer o tratamento de hemodiálise. Mas a OPCAM, com a ajuda de todos, não do deputado Nelsinho Padovani, eu sou só um tijolinho para fazer essa parede, mas com a ajuda de todos, nós vamos agora construir o centro de hemodiálise para tratamento crônico. Por quê? Hoje a OPCAM vai fazer o transplante de rim, mas para conseguir o órgão, seja de uma pessoa falecida ou seja de um familiar que tenha compatibilidade, muitas vezes demora 2 anos, Zé Roberto, 3 anos a pessoa fazendo hemodiálise. Isso é muito desgastante para o paciente e para a família. Então, com o coração aqui transbordando de alegria e de responsabilidade, entregamos para Cascavel e, se Deus quiser, dentro de 90 dias, mais tardar 120 dias, nós teremos um grande centro, e o maior centro do interior do Paraná de hemodiálise.
A gente falou sobre isso para complementar as informações de ontem, mas naturalmente que a produção o convidou, deputado, para a gente falar sobre assuntos diversos e gostaria de ouvir o senhor a respeito dessa situação envolvendo Israel, Brasil. O senhor é deputado federal, faz política nacional. Eu vejo aqui várias mensagens, são ouvintes interagindo conosco. Você pode encaminhar uma pergunta aqui ao deputado, 991-37-7533. Brasil, Israel, essa relação que ficou estremecida, a declaração do Lula, persona non grata para o povo lá de Israel. Como que o senhor vê isso?
Eu vejo muito triste. O presidente Lula tinha que se preocupar em administrar bem o Brasil. Nós temos problema de segurança no Brasil. Nós temos problema de falta de infraestrutura no Brasil. Nós temos problema de educação no Brasil. Nós temos problema de saúde no Brasil. E o Lula não tem nada que criticar, que colocar dedo na ferida de um problema humanitário que nós estamos tendo em Israel. E com o povo palestino, que todos estão sofrendo e perdendo. Essas declarações demonstram que o presidente Lula é um anão na diplomacia mundial. O Lula não tem esse poder para fazer isso. O Lula tinha que trabalhar muito mais para ele ter a condição de ser bem visto dentro do Brasil. Ele disse durante a campanha que com uma cervejinha ele ia resolver o problema da Rússia e da Ucrânia. E veja como é que está a Rússia e a Ucrânia. Você sabe, Zé Roberto, que 111 deputados assinaram o pedido de impeachment do presidente Lula, e eu fui um desses deputados. Vamos protocolar hoje, no final da noite, que estarei em Brasília, o pedido de impeachment, porque isso que o Lula fez é um ato antissemita, é um ato de racismo ao povo judeu. O povo judeu é um povo que, ao longo da sua história, sofre muito. Oswaldo Aranha conseguiu, através, quando presidente da ONU, um brasileiro, delimitar o espaço do país Israel, do território de Israel, mas também deu território para a Palestina, que não foi aceito naquele momento pelos árabes. Então o que nós precisamos ter é dois países com seus territórios. É isso que nós temos que brigar, pela paz. Nós temos que brigar pelo diálogo. Não dizer, esse é nazista, esse é fascista, isso é aquilo, isso não leva a nada. Presidente Lula foi muito mal. Presidente Lula tem que cuidar do Brasil. Tem que diminuir os custos do Brasil, tem que parar de gastar mal, tem que parar de fazer turismo pelo mundo e parar de falar mal do Brasil.
Presidente, esse deslize do presidente, o senhor acha que tem tamanho suficiente para um impeachment?
Eu acredito que um impeachment, ele é gerado por vários fatores. Tá? Se ele for caracterizado como um crime de racismo, tem. Tá? Porque para ter um impeachment tem que ter um crime. Tá? Então, se ele foi um comentário que ele... Uma palavra... Porque o Lula, ele tem que entender que ele representa a nação brasileira, o povo brasileiro. O Lula não representa um partido político ou a sua ideologia. O Lula representa a todos, norte a sul. Eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo, porque eu represento a pessoa de Cascavel, eu represento a pessoa de Foz do Iguaçu, eu represento os munícipes de Umuarama, de Londrina, de Curitiba. Nós representamos o estado do Paraná. E o Lula representa o Brasil, a nação brasileira, que é composta por cores diferentes, mas somos irmãos. Somos os brancos, os negros, os amarelos, os indígenas. Somos pessoas que somos aqui uma nação de mais de 210 milhões de pessoas. Então ele tem que ter cuidado com o que ele fala e responsabilidade. E aí que entra o crime de responsabilidade, se ele cometeu o racismo. Nós não somos um país racista. O Lula, eu vi uma declaração dele na África, na Etiópia, dizendo o Brasil tem uma dívida histórica com a África. Claro que nós somos contra a escravidão que houve no Brasil de 1500 a 1888, mas a escravidão foi feita na época por espanhóis e portugueses, não pelo povo brasileiro. A grande colonização brasileira de alemães e italianos que chegaram foi no início do século de 1900, depois da escravatura. Então não é o Brasil que tem uma dívida histórica com o povo africano. Nós temos aqui que resolver o problema de todos, da educação para todos, da saúde para todos, que todos sejam cidadãos melhores e que possam criar sua família. Agora, não sair falando mal do Brasil. Se alguém tem uma dívida histórica com o povo africano na época da escravatura, foi quem os trouxe, que eram espanhóis e portugueses. Não jogar o povo brasileiro com mais essa conta. O Brasil tem uma dívida histórica. Que é isso, presidente da República? Venha resolver os nossos problemas de segurança, de alimentação. Nós temos uma crise alimentar no Brasil. Nós temos problemas de falta de moradia no Brasil. Nós temos falta de infraestrutura no Brasil. É isso que nós temos que cuidar. Não ficar metendo o bedelho lá fora. É, ele está perdendo a condição de ter a respeitabilidade do Congresso Nacional. Ele representa o Brasil.
O Milton, ficou claro, parabéns ao Nelsinho Padovani. O Lula precisa ser afastado por esse ato e muitos outros. Mais uma mensagem aqui. O presidente Lula falou que ninguém teve a coragem de falar. Nenhum anão na política seria tri-presidente e chegará ao tetra, Américo Machado.
Eu respeito o Américo, eu tenho certeza que o presidente Lula tem a sua 3 vezes eleito presidente da República. Se ele não fosse uma pessoa com capacidade, não chegaria a tal. Mas isso não quer dizer que ao longo da história as pessoas comecem a achar que ele é dono do Brasil. E ele não é dono do Brasil. Aqui nós não temos uma monarquia no Brasil. Nós temos pessoas que estão na presidência da República e governos passam e o Brasil fica. E nós temos que lutar para ter um Brasil melhor. Nós não podemos ter brigas ou posições de uma guerra que está acontecendo no Oriente Médio. E outra coisa, instigando um lado tão cruel que foi o Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, a qual o Brasil quase nem participou. Nós temos que lutar pelo povo brasileiro, porque os governos passam e o Brasil fica. E nenhum governo é dono do Brasil, nenhum partido político é dono do Brasil. Ele apenas está na presidência do Brasil por um período de 4 anos, podendo ser prorrogado por mais 4. Haja visto que a eleição do presidente Lula, ele teve 39% do número de eleitores. Muitos eleitores não votaram, 51% dos que foram às urnas, mas do total 39%. Então ele tem que saber que existe aí 61%, de pessoas, 70% de pessoas que não votaram nele, e nós temos que cobrar o contraponto, porque se a gente deixar e não fazer a crítica de quando a pessoa erra, não fazer o elogio quando a pessoa acerta, ele acha que ele é dono do Brasil, e eu não sou o dono do Brasil, o presidente da República não é, o vice-presidente não é, o ministro não é, nós somos uma nação, e uma nação nós temos que ser estadistas, e ser estadistas é pensar na paz e na prosperidade do Brasil. Por isso que nós vamos cobrar, e eu assinei sim o pedido de impeachment do presidente Lula, e se foi configurado crime de racismo, isso pode andar para frente.
Muitas mensagens chegando aqui, não vai dar tempo da gente ler todas essas mensagens. O Ademir, muito obrigado. O Celso disse que isso não dá em nada, foi um deslize no improviso infeliz do presidente Lula. O Valdemar diz o seguinte: ele está caducando já, não teria condições de conduzir o país, mas ele falou, foi um deslize também, diz ele aqui. Uma outra, vou colocar mais uma observaçãozinha aqui, coloca o nome no final para me poder identificar aqui a pessoa. O que o deputado achou da tentativa de golpe de Estado? Ele faz um contraponto dizendo o seguinte, que aquela tentativa de golpe de Estado, 8 de janeiro, no entendimento dele, foi muito pior, que envolve o ex-presidente Bolsonaro.
Se for configurado tentativa de golpe, que sejam punidas as pessoas. Eu acho que nós temos que zelar pelo Estado Democrático de Direito. Eu acho que a democracia, por mais ruim que ela seja, ela é o melhor regime que existe. Eu vi ali muitas pessoas indignadas. E vi ali também o erro do presidente Bolsonaro, ex-presidente Bolsonaro, de ter ido para os Estados Unidos. Ele deixou logo após a eleição, não passou a faixa, acho que ele errou. Acho que ele tinha que ter ficado aqui, ter conduzido a população. Então, eu acho que os ausentes nunca têm razão. Então, concordo com o que o seu ouvinte fala.
Sérgio.
Isso não é possível de um lado nem de outro. Nem do lado de direita, nem do lado de esquerda. Eu tenho divergências com o PT, mas o que eu quero, o Brasil é um país democrático. Eu quero que, se a maioria da população achar que esse governo está bem, vai haver oposição e nós vamos apontar os erros. Se a maioria da população achar que esse governo está mal, nós temos que chegar a uma eleição e colocar o Brasil no eixo e nos trilhos.
Errou no quê? A diferença é lá, morrem os palestinos e na Segunda Guerra, judeus. Magno, obrigado também pela... Entendeu o que ele quis dizer aqui?
Claro que eu entendi, assim, a questão do holocausto dos judeus foi uma perseguição a uma raça. ali o que aconteceu, o que está acontecendo hoje na Palestina, eles querem, eles não, não, o Israel não está contra os judeus, está contra o Hamas. O Hamas é contra os palestinos, o Hamas é uma organização armada dentro da Palestina. Então Israel, quando vai bombardear algum local, eles falam, saiam daí que vai ser bombardeado para nós acabarmos com os túneis. Tanto é que o Hamas usa de túneis dentro de escola, debaixo dos hospitais, debaixo da ONU. É isso que está acontecendo e, por favor, gente, estudem, vão, se informem, porque não há perseguição ao povo da Palestina, jamais. O que há é de um grupo terrorismo que usa o povo da Palestina como escudo. Usa o povo palestino que não tem, que não quer essa guerra. Tanto é que em Israel, 20% da população de Israel são árabes. Dentro de Israel existem pessoas que vivem bem, mas existe um grupo extremista, guerrilheiro, bandido dentro da Palestina que fica dioturnamente querendo acabar com o Estado de Israel, que se defendeu. Eu sou a favor da paz, eu sou a favor de que não haja guerra, e é isso que o nosso presidente da República tem que procurar, não apagar o fogo com gasolina.
Nós precisamos ir aos estúdios da CBN, acabou tomando conta esse assunto aqui. Não é? Vários ouvintes interagindo conosco, a gente não vai conseguir ler todas as mensagens, a gente precisa abordar outros temas também. Se fala sobre federação, União Brasil, Republicanos, PP, como está caminhando essa discussão, deputado?
Eu acredito que a federação ela está em discussão, principalmente porque no Brasil haverá nos próximos anos em torno de 5 partidos. Hoje existem 27 partidos, mas muitos partidos irão se agrupar e vai ter 5 grupos políticos. A ideia da federação, e aqui, se você me permitir, eu vou tentar explicar de trás para frente. A federação hoje, em 2024, é para a eleição de 2026. Para nós termos um grupo político, uma federação partidária, para ter um nome de centro-direita, para fazer frente ao projeto de poder para o governo que está hoje. Então a ideia é de que se reúna União Brasil, PP e Republicanos para poder fazer um palanque, para poder fazer uma agremiação em todos os estados do Brasil com o Tarcísio, candidato a presidente, ou o Caiado, candidato a presidente, ou a ACM Neto, candidato a presidente. E para acontecer isso, a gente, como eu disse, explicar de trás para frente, nós precisamos ter os partidos alinhados agora para que nenhum partido desse saia lá na frente. Então, uma federação tem 4 anos de duração e o Republicanos, o PP e o União Brasil têm a convicção de que é importante dar uma alternativa para a população de ter um candidato à presidência da República. Já está posta a candidatura do PT, PV, PCdoB, pessoal, partidos de esquerda, com o presidente Lula, e nós temos que dar uma possibilidade de um nome para a população. Então a nossa ideia é lançarmos o Tarcísio ou o Caiado, ou outro nome, um nome de centro-direita. Então a federação, acredito que ela não saia agora para a prefeitura, para os candidatos a prefeitos, mas acredito que logo após isso já se começa a discutir a campanha para a presidência da República e nós vamos dar um nome para ser uma alternativa de governabilidade para o Brasil.
E como está o União Brasil em Cascavel? Para onde deve pender?
Olha, União Brasil em Cascavel hoje, e aqui eu quero dizer com todo equilíbrio, com toda a racionalidade possível, a população está vendo meu trabalho, a população está acompanhando o deputado que ela tem, que mora em Cascavel, que é o único deputado que reside em Cascavel, a população está acompanhando esse deputado que nasceu em Cascavel. Nós tivemos ao longo do tempo só 2 deputados federais nascidos em Cascavel, foi o Johnny Varisco e o Nelsinho Padovani. De todos os deputados federais que nós tivemos em Cascavel, desde o Lírio Bernardi, desde o Mazurek, do Frangão, do Paulo Marques, do Ciarra, do Alfredo, Kaffer, Nelson Padovani, do Renato Silva, que foi assumiu como... Os únicos que nasceram em Cascavel foi o Nelsinho Padovani e o Johnny Varisco. Então a população está vendo o meu trabalho. E a população sabe que o nosso peso, e os grupos políticos sabem que o peso do União Brasil terá um grande peso nessa eleição, porque a hora que eu vier a público, e isso chegará o momento que eu disser, eu preciso ter um prefeito alinhado com o meu pensamento, para nós resolvermos o problema da nossa comunidade, eu preciso ter um prefeito alinhado com os meus projetos, para nós fazermos o viaduto no Cascavel Velho.
Mas qual que é o mais próximo, deputado, para fazermos... a gente facilitar a compreensão aqui dos nossos ouvintes? Esquerda o senhor não vai apoiar, o senhor apoiaria o Renato Silva, Márcio Pacheco, Edgar Bueno, quem que o senhor apoiaria? Quem que o União Brasil tende a apoiar?
Nós vamos apoiar aquele que estiver apoiando o meu projeto, que é de levar um hospital para a região norte, nós levarmos a fazermos a Avenida das Torres na região norte, fazer o núcleo industrial na região norte, fazer os viadutos na região sul que falta. Então eu tenho que ter um candidato a prefeito que me assuma, que fala, eu confio no trabalho do Nelsinho Padovani e esse eu quero que continue, porque o Edgar Bueno tem grande experiência, o Pacheco tem voto, tem possibilidade, o Renato tem condição de ser, são três pessoas boas. Agora eu tenho que saber quem vai estar alinhado comigo, porque mais vale ter um deputado bom do que cinco ruins. Mais vale ter um deputado que vista a camisa de Cascavel, de resolver os problemas de Cascavel e da região, do que eu só estar lá num palanque político junto com um prefeito que não vai assumir comigo as bandeiras que são necessárias, porque o mandato passa muito rápido.
Esses pré-candidatos, têm conversado com o senhor tem individualmente conversado com cada um deles?
Tenho, com todos. Eu fui vereador quando o prefeito Edgar Bueno era prefeito, fui vereador em 2008, e o Edgar assumiu, fizemos na época o Restaurante Popular, na época do Edgar Bueno fizemos o Instituto Tecnológico Federal lá na região norte, no bairro Floresta, que transformou a região norte, tem um bom contato e a proximidade com o Edgar Bueno. Tenho conversado com o Márcio Pacheco, me visitou recentemente, há uns 4, 5 dias atrás.
Agora, o União Brasil está aliado ao grupo do Paranhos, prefeito Paranhos, a gestão Paranhos no momento ou não?
Com certeza. Eu apoiei o Paranhos para prefeito. Naquela eleição de 2020, eu queria ter saído candidato a prefeito. Tinha o Paranhos candidato a prefeito e tinha o Edgar Bueno candidato a prefeito. Eu queria ter me lançado candidato a prefeito de Cascavel, para dizer que nós tínhamos que ter em Cascavel uma mudança na nossa economia. Nós tínhamos que ter uma cidade metal mecânica e agroindustrial. Nós tínhamos que dar a oportunidade de transformar o emprego de Cascavel. Hoje, eu vou te dar um exemplo, nós temos, por exemplo, uma fábrica de carroceria de ônibus em Cascavel, mas o elo produtivo dela a gente não aproveita. A gente não injeta a espuma dos bancos, a gente não faz a costura, a gente não faz o para-choque, não faz o tapete, não faz as cortinas. Nós temos duas indústrias de silo em Cascavel e nós não temos uma fábrica de parafuso. Então eu queria ter sido candidato a prefeito naquele momento para dizer que nós temos que avançar no emprego, porque o melhor programa social que existe é o emprego. A pessoa não quer esmola, a pessoa quer trabalhar, quer progredir. Agora, eu vou apoiar aquele candidato a prefeito, aquele grupo político que esteja alinhado comigo. E eu vou vir para a população e dizer, esse candidato a prefeito é importante porque ele está alinhado com o único deputado federal que temos em Cascavel para nós resolvermos o seu problema. E agora, como eu volto a dizer, os três são pessoas boas. Ninguém
qualquer
sabe...
um desses pode fazer um bom trabalho, pode dar sequência a esse trabalho que existe aí, que tem aprovação da população de 85%. O senhor acredita que nenhum desses traria atraso ao município de Cascavel?
Cada um tem o seu perfil. Um é mais um empreendedor, o outro é mais conservador, um é mais experiente, outro é mais ligado ao passo, outro quer revolucionar. Mas Cascavel é uma cidade que ela precisa ter muito dinamismo. Cascavel é uma cidade que precisa ser empreendedora, porque muitas pessoas em volta do nosso município, ou até de outros estados, vêm morar em Cascavel, achando que Cascavel tem emprego, achando que Cascavel tem saúde, tem faculdades, tem shopping, tem boate, tem tudo, e acha que aqui é um paraíso. E não é. Hoje nós temos problemas em Cascavel. Quem vai resolver o problema da falta nas creches, de vaga nas creches? Quem vai resolver os problemas viários? Quem vai resolver os problemas de infraestrutura? E eu estou aqui como uma ferramenta para ajudar o próximo prefeito a resolver os problemas. Então, temos que afinar o discurso de que um projeto, muitas vezes, Zé Roberto, e aí que você tem que entender, você não consegue concluir ele pelo parlamento em 4 anos. Uhum. Você começa uma coisa, planta agora numa LDO, num PPA, num projeto no ministério, que são projetos de Estado. O viaduto que nós precisamos lá no Trevo da Portal não é um problema de antigo. E por que não foi resolvido? E será que vai resolvido amanhã? Não vai, porque tem que colocar. ele no PAC, o PAC tem que rodar, tem que ter dinheiro, tem que colocar, e daqui a pouco ele acaba saindo. Se eu tenho um prefeito que não é alinhado ao que eu quero, aos projetos que Cascavel quer...
Sobretudo o que a população quer, deseja...
Exatamente, porque eu não...
pelo desenvolvimento da cidade...
O que eu quero...
Do município.
É só que as coisas... Vê bem essa terra linda e maravilhosa, que eu tenho maior admiração por Cascavel, e sou um soldado de Cascavel, eu trabalho por Cascavel diuturnamente... E
deputado,
a população...
nosso tempo acabou, agradecemos pela presença e vamos conversar mais, inclusive, de repente, diretamente lá de Brasília, o que está acontecendo na capital federal, para que a gente possa informar aqui aos ouvintes da CBN em todo o Oeste do Paraná. Muito obrigado e uma boa semana.
Obrigado, Zé Roberto, e que bom que a população está acompanhando e tenha confiança de ter uma pessoa que trabalha por Cascavel. Bom dia a todos.
Conversamos com o deputado federal Nelsinho Padovani, do União Brasil. Nós vamos a um breve intervalo, já a gente volta.